Diniz Neto já aqui ao meu lado, inclusive ele na contagem regressiva para o final de 2019. Diniz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Eu nem quero começar a fazer essa contagem regressiva, porque no ano que vem nós vamos ter tanta contagem regressiva para fazer.
É,
né?
Verdade, é eleições.
Mas, de qualquer maneira, são 105 dias para o fim de 2019. É uma coisa impressionante. Nós estamos a pouquinho mais de 3 meses para o final do ano. E um ano de extrema importância, né? Porque é um ano de pré-campanha, as coisas estão acontecendo muito rapidamente na política, e no ano que vem nós vamos ter contagem regressiva para as convenções, nós vamos ter contagem regressiva para o registro das chapas, e nós vamos ter aquela célebre contagem regressiva para o dia das eleições. E possivelmente também para o segundo turno, porque tudo indica que em Maringá nós teremos esse segundo turno.
É, inclusive a gente já está aí, né, nas conversas sobre quem são os candidatos, quem não é, tem gente se lançando, muita conversa. E essa conversa vai ficando cada vez maior, vai esquentando conforme o final do ano vai chegando.
É, você bem falou, são conversas e isso é natural. Nós temos uma lista imensa de pré-candidatos, isso também é normal, até porque essas listas de pré-candidatos são assim, aqueles que realmente se declaram pré-candidatos, aqueles que dizem que ainda vão pensar se vão ser candidatos ou não, e aqueles que são lembrados por partidos, ou por setores, ou até por amigos mesmo, né, que têm interesse na candidatura dessas pessoas. E é uma coisa que a gente não tem certeza ainda, não é possível afirmar se nós teremos, de fato, um número muito grande de candidatos, ou se nós vamos ficar apenas com uma lista muito grande de pré-candidatos. Porque uma campanha a prefeito de Maringá é extremamente complexa. Ela demanda recursos partidários, ela demanda recursos financeiros e demanda recursos humanos também. Então, não é simplesmente dizer assim, sou o candidato e sai candidato. Não é assim. De fato, é um desafio imenso uma candidatura. A outra dúvida fica com relação às chapas de candidatos à Câmara Municipal. Se sabe que esse ano tudo indica que não teremos, serão chapas puras, né? E não haverá coligação para a Câmara Municipal. Então, cada partido terá que ter a sua chapa e essa chapa concorrerá de forma isolada à Câmara Municipal. Isso significa e não dá ainda também para afirmar, mas que nós teremos dificilmente um partido aí com 3 vereadores, por exemplo, como aconteceu com o PHS na outra eleição. Não que não possa, poderá, mas não se, pelo que se entende, haverá uma maior divisão na bancada na Câmara Municipal, e nós vamos acompanhar isso. Então, é muito difícil fazer previsões nesse momento, e também teremos mais vereadores ou menos do que na outra eleição. Também é difícil arriscar um palpite nesse momento. Há quem diga que nós teremos mais candidatos, mas muita gente defende que nós teremos até menos candidatos também, o que acirra ainda mais a disputa para a eleição municipal do ano que vem.
A gente vai ter mais ou menos candidatos, não sei, mas que tem muita gente se pronunciando aí, tem com a intenção de, agora se vai ser mesmo é diferente, né?
Exato, então é aquilo que nós falamos, são as tais das conversas. É. Nós temos, e também eu até dividi aqui, né? Uhum. Aquele que se diz pré-candidato, aquele que diz que vai estudar se é pré-candidato ou não. Nessa lista, inclusive, está o prefeito Ulisses Maia, uhum, que diz que no momento não está pensando, exatamente, em eleição, que ainda vai ver se vai ser candidato. Mas isso ele disse, exato, né? Inclusive aqui na CBN,
uma entrevista que ele deu para mim, ele falou.
Exatamente.
Que, por enquanto ele não quer falar disso, isso, ele quer se preocupar com a gestão dele.
Então, na verdade, eu já tirei ele da lista dos pré-candidatos declarados e coloquei nos que ainda vão ver se vai ser candidato ou não, porque ele disse, né?
Exato.
E assim são outros também, que tem. E outros que são lembrados pelos partidos, são lembrados pelos amigos, são lembrados por setores da sociedade, e assim nós vamos, eu estou sempre rascunhando essa listinha.
Diniz, vamos falar um pouquinho sobre uma audiência para discutir aí o serviço de abastecimento de água, saneamento da cidade. Debate profundo, várias discussões e novidades, tem algumas questões inclusive que se preocuparam, viu, na sua coluna, tem algumas questões que você pontuou sobre esta conversa, sobre esta audiência.
Bem, essa audiência pública é de uma importância imensa. E quero comentar a respeito dela e gostaria de dizer o seguinte, todos os ouvintes têm no site da CBN o link para a live, ou seja, o vídeo dessa audiência. E eu recomendo que aquelas pessoas que têm interesse realmente no abastecimento de água, no saneamento, que estão acompanhando essa questão, até mesmo na condição de consumidor ou na condição de ambientalista, ou que está preocupado com o futuro dos nossos recursos hídricos, recursos naturais e meio ambiente, foi muito importante. Eu acompanhei pela internet, vi as manifestações das pessoas, algumas me chamaram bastante a atenção, como por exemplo da Maria Helena Biff, que é do Instituto Olhar Suficiente. Ela se apresentou como consumidora, foi muito feliz nas suas observações, ela citou o artigo 4º do Código do Consumidor, e apresentou várias sugestões que estão lá, tanto o que ela falou quanto o que ela entregou por escrito para a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná. Nós tivemos também a participação do vereador Alex Chaves, que deu um depoimento muito importante sobre as propostas de regulamentação. Ele citou, por exemplo, a disparidade que nós já mencionamos aqui de tarifas de água, ou seja, Maringá hoje penalizada com a tarifa mais alta em relação a outras cidades. Nós tivemos a participação do vereador Jean Marques, que denunciou mudanças na tarifa mínima em 2017, dizendo que essa mudança prejudicou, pelos cálculos que ele tem, 68% dos consumidores paranaenses. Tivemos outros representantes também, empresários e pessoas interessadas no assunto, falando coisas coerentes e importantes. Tivemos uma participação do ex-vereador Euclides Zago, que aos 89 anos fez um depoimento contundente, reclamou da taxa mínima e de outras situações criadas pela empresa de saneamento. Pediu mudanças na tarifa em benefício da população e dos consumidores. O deputado estadual Homero Marquesi esteve representado pelo advogado Arthur Boer e também o deputado Gilson de Souza, que foi representado pelo advogado Carlos Alencar, e outras pessoas que estiveram lá. Então foi muito importante. O que, que eu gostaria de resumir em relação ao que eu assisti? Primeiro, a legislação sobre saneamento no Paraná é absolutamente ultrapassada. A regulamentação em relação ao saneamento no Paraná é ruim. E segundo o vereador Alex Chaves, ela leva em conta o governo do estado e os investidores da companhia de saneamento que atua em mais de 340 municípios do estado do Paraná. Ora, o consumidor fica completamente desamparado. E foi mais ou menos isso que a gente percebeu. E a situação é mais grave ainda quando ela se encaminha para o seguinte: os efluentes são jogados sem tratamento nos nossos córregos, rios. Enfim, uma verdadeira tragédia anunciada. Na quinta-feira, agora lá no Unicesumar, nós teremos no começo da tarde, no bloco 7, no auditório da Neteuvina, uma audiência pública das bacias do Pirapó e do Paranapanema. Gente, o que vai ser falado lá já se sabe. Trechos de rio em classe 4. Eu não sei quanto tempo os nossos rios aguentam uma situação como essa. Então nós estamos diante aí de tarifas injustas, da necessidade de investimentos, ou seja, então isso vai alterar a tarifa injusta hoje nas condições atuais, né? E nós teremos que mexer aí naquilo que é jogado nos rios. Então a situação é muito preocupante. Nós temos que pensar realmente em uma grande mobilização da população, dos vereadores, dos deputados estaduais, dos governos municipais, para se alterar essa situação no estado do Paraná. Paraná, que se orgulha de ser pioneiro, que se orgulha de ser responsável, precisa ser pioneiro do Brasil, sim, em mudanças em relação ao saneamento.
Diniz, calor. A gente, inclusive, começou hoje o CBN Maringá, primeira edição, falando de calor, mas falamos, né, das tragédias que acabam acontecendo, de gente que vai se banhar, né, em lagos, rios, né, por causa do calor. Mas o calor está diminuindo o nível dos rios.
É uma coisa impressionante, e o retrato mais fiel dessa redução do volume dos rios está lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas. Ela está com metade da sua vazão, e é uma cena realmente impressionante verificar aqueles filetes de água onde nós temos normalmente grandes volumes de água naquele belíssimo complexo de cataratas, segundo se fala com mais de 270 quedas, o maior conjunto de quedas d'água do mundo. Bem, o que está acontecendo? Os rios diminuíram, nós temos dificuldades aí, então, na geração de energia, já começando aí a preocupar. Nós temos também a redução do volume da água subterrânea, aquela que é captada por poços. Alguns municípios estão, inclusive, redobrando o contato com a população, pedindo para que cuidem. E eu ainda vejo, de vez em quando, alguém usando mangueira para lavar calçada e coisas desse tipo. Gente, não é possível, nunca seria, né? Até é proibido. Mas nós estamos agora num momento de crise, realmente, de seca, de calor, de redução do nível da água potável. Então, isso é importante que todo mundo fique atento, pessoal da região que tem sistemas municipais de água. Pessoal, vamos cuidar aí com a torneira, vamos cuidar com o consumo de água. O calor continua, dei uma de Rodesley hoje cedo, fui verificar que chuva tem uma previsão para quinta-feira, 5 milímetros, sexta-feira, 5 milímetros, sábado, 10 milímetros, mas depois voltamos a um período de calor e de seca, o que é realmente preocupante.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Até à tarde, às 14h20, com o Assunto é Política.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assuntoepolitica@cbnmaringá.com.br.